Olá, boa tarde. O presidente do governo defendeu alterações à lei de finanças regionais já para 2025, reivindicando a reposição da norma do IVA da lei originária de forma transitória até à elaboração de um novo regime. José Manuel Bolieiro falava na sede da presidência em Ponta Delgada no final de uma ronda de audiências com partidos e organizações, tendo em vista a elaboração do plano e orçamento da região para o próximo ano. O José Manuel Bolieiro afirmou que é perfeitamente possível a entrada em vigor em 2025 das alterações propostas à Lei de Finanças Regionais, alertando que tal mudança não deve impedir uma concertação mais profunda em relação a um novo regime financeiro na relação entre o Estado e as regiões autónomas. O líder do Executivo açoriano lembrou que Açores e Madeira criaram um grupo liderado pelo professor universitário Eduardo Paz Ferreira para a elaboração de uma nova lei de finanças regionais, admitindo que as crises políticas nas duas regiões condicionaram o trabalho. E o presidente do governo reiterou a disponibilidade para conversar com todos, mas alertou que o Executivo não aceita ficar submisso na discussão do orçamento da região para 2025, que não deverá ser de endividamento zero.
Nunca foi, digamos que, um fim em si mesmo, a opção para o endividamento zero. No entanto, ele teve oportunidade política e financeira para ter tido vigência nos orçamentos de 23 e de 24.
Bolieiro evocou as incertezas da economia, a promoção da estabilidade social e laboral e o esforço financeiro do Governo Regional para salvar a SAT, para lembrar que o acordo de parceria previa a não aplicação política de endividamento zero prevista nos últimos orçamentos regionais em caso de necessidade. Na segunda-feira, após uma reunião com Bolieiro, o PS Açores apresentou 11 medidas para viabilizar o plano de orçamento da região. Ontem, o presidente do Executivo destacou que os orçamentos anuais visam cumprir o programa do Governo e as orientações de médio prazo, lembrando que o PS votou contra aqueles documentos no início da legislatura.
A minha disponibilidade é para conversar com todos e consensualizar com o máximo possível. Eu não nego, desde logo, aquilo que foi o entendimento para a estabilidade desta legislatura, saída das eleições do passado 4 de fevereiro, designadamente a viabilização do programa do governo e a aprovação do documento das orientações de médio prazo. E houve quem estivesse contra.
Questionado sobre a viabilidade das propostas socialistas, Bolieiro afirmou que o PS não deve criar linhas vermelhas ao cumprimento do programa do Governo Regional. Ainda na ronda de audiências com partidos e organizações, que durou 2 dias, tendo em vista a elaboração do plano e orçamento da região, a CGTP Açores considerou necessário que o plano e orçamento da região contemple o imediato aumento geral dos salários, alegando que é uma emergência regional pelo agravamento da situação dos trabalhadores açorianos. João Deco Mota defende ainda o aumento do complemento ao salário mínimo e um plano de combate à precariedade.
Defendemos que de imediato o aumento geral dos salários, porque a situação dos trabalhadores açorianos e das suas famílias está insustentável. Voltamos a apresentar um conjunto de propostas, como o aumento de passar de 5% para 10%, o aumento do complemento ao salário mínimo na região autónoma dos Açores, no que toca à remuneração complementar, os 100% corresponder a 100 euros, prioridade absoluta na criação e manutenção do emprego, a necessidade imediata da criação e aplicação de um plano de combate à precariedade, aplicando o princípio de que um posto de trabalho permanente tem que corresponder um vínculo efetivo.
Já o GT Açores defendeu a necessidade de uma maior justiça salarial na região para todos, alegando que o valor do salário mínimo passou a ser a base para tudo, o que causa grande indignação e injustiça. Manuel Pavão, dirigente da Central Sindical, defende aumentos salariais semelhantes ao do salário mínimo que reflitam o crescimento da economia.
Aqui no caso dos Açores, no setor pujante e que teve um grande impulso nos últimos anos do turismo, teve crescimentos a nível de proveitos, de tais proveitos propositantes, que ultrapassaram em 3 anos os 50%. E estes resultados não se refletiram nos aumentos salariais. E daí a nossa grande indignação em relação aos aumentos salariais que nós reivindicamos, que não são exagerados, que acompanham geralmente os aumentos da UGT Nacional e do acordo que foi firmado lá e seguido cá também, e que houve uma grande resistência cá em sede de negociação das entidades patronais.
Por sua vez, as IPSS e as Misericórdias defenderam uma atualização dos valores padrão na maioria das suas valências, alertando para a necessidade de assegurar a sustentabilidade daquelas entidades. A URIPSA, União Regional das IPSS dos Açores, propõe uma majoração para crianças com necessidades especiais, à semelhança do que acontece no continente. Segundo João Canedo, o presidente da URIPSA, é crucial que o Executivo reavalie o valor pago a educadores de infância.
Portanto, não percebemos porque é que há essa diferenciação entre o continente e a região autónoma. Outros dos assuntos é que nós recebemos um valor da Direção Regional da Educação de 100 euros, que vem desde 1999. Como sabem, as educadoras têm equivalência à função pública. E hoje em dia, em 2024, recebemos 100 euros. Pedimos é que, através da Assessora Secretária Regional de Educação, que pudesse pensar nestes 24 anos qual era o aumento que devia.
Por sua vez, Bento Barcelos, presidente da URMA, a União Regional das Misericórdias dos Açores, defende que a diferença na majoração do salário mínimo regional entre o continente e a Madeira deve ser suportada pelo erário público regional.
Foi uma decisão política e que logo deve ser a estrutura política a assumir, que é a majoração de 5% do salário mínimo regional. O salário mínimo nacional são 820 euros, nos Açores são 861 euros. É o salário mínimo mais alto que existe no país, porque a Madeira é 850 euros. Ora, esse diferencial de 41 euros deve ser assumido pelo erário público regional. Tem um impacto para a entidade empregadora muito elevado. De facto, dava aqui uma folga e um oxigênio à sustentabilidade financeira do sector social.
Já o dirigente da delegação dos Açores da ANAFRE, a Associação Nacional de Freguesia, José Leal, anunciou que as verbas a transferir no orçamento dos Açores para 2025 vão quase duplicar para 5 milhões de euros. José Leal referiu que a delegação da ANAFRE saiu satisfeita com o que foi falado com o presidente do governo e otimista em relação ao futuro.
Está previsto um orçamento, no próximo orçamento, uma verba na ordem dos 4 milhões de apoio para as freguesias, é que deve acrescer esses 4 milhões do Fundo Regional de Apoio às Freguesias, é que deve-se acrescer mais 1 milhão de euros do Ecofreguesias. Portanto, temos que assinalar, num tempo de constrangimentos, num tempo em que se calhar há uma diminuição de verbas da República para a região, nós temos que salientar esse aspecto. Há um alongamento dos prazos de execução das candidaturas que são apresentadas até junho do próximo ano.
Por sua vez, a AMRA, a Associação de Municípios da Região Autónoma dos Açores, sugeriu ao Governo Regional a criação de um grupo de trabalho visando a transferência de competências para as autarquias. Além disso, defende a prioridade na habitação.
A habitação é, porventura, é aquele que nos preocupa, traz maior preocupação, visto que temos um PRR que tem que ser executado até 2026. Manifestamos essa preocupação, Sr. Presidente do Governo, no sentido em que, como poder institucional, poder ter esta influência junto da entidade do IRU, Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, para desbloquear os processos que as autarquias dos Açores têm em praticamente todas elas, as 19, emperradas ainda à espera da aprovação. Aquilo que também foi transmitido ao Sr. Presidente do Governo é a pertinência de começarmos a falar rapidamente da descentralização de competências do Governo nas autarquias locais. Nós propusemos ao Sr. Presidente do Governo, e que também achamos que foi bem acolhido, é que se inicie este grupo de trabalho, onde a AMRA certamente tem todo o interesse em participar, e começarmos a falar efetivamente dessa descentralização de competências nas autarquias locais, porque há maior rapidez, há maior eficiência nos recursos.
A Câmara de Comércio e Indústria dos Açores defendeu a definição de um planeamento para assegurar a execução dos 125 milhões de euros do Plano de Recuperação e Resiliência.
Portanto, este ano de 2024 foi possível transformar dívida comercial em dívida financeira, isto quer dizer, o Governo sanou 75 milhões de euros de dívida atrasada, pagando e libertando as empresas deste nível de endividamento. O problema não está completamente resolvido, porque não era 75 milhões o problema dos pagamentos atrasados. É várias vezes 75 milhões. Para 2025, e é uma proposta muito concreta, nós sugerimos que o plafond de resolução de dívidas em atraso, em vez de 105 milhões, seja de 100 milhões de euros.
Mário Fortuna, presidente da Câmara de Comércio e Indústria dos Açores. Já o CESA, o Conselho Económico e Social da região, alertou para o problema de sustentabilidade das finanças públicas regionais devido à fragilidade das receitas próprias do arquipélago, que exigem novas soluções internas e externas.
Não haja dúvidas que nós temos aqui um problema de sustentabilidade de finanças públicas. Isto é, as nossas receitas próprias são muito, muito fracas face ao montante de dívida pública. E dentro da estrutura de receitas, por exemplo, próprias, também estão um bocado desequilibradas, não é? Por exemplo, no caso nacional, só para dar um exemplo, o IRS, aquilo que paga os trabalhadores, é sensivelmente o dobro do IRC, não é? Aqui são 5 vezes mais, quer dizer, 5 vezes mais, ou 5,5, 5 vezes mais. E porquê? Porque, de facto, o nosso tecido empresarial é muito frágil e, enfim, tem um contributo em sede IRC muito baixo.
Walter Furtado, que falava na sua última audição enquanto presidente do CESA, uma vez que vai ser substituído por Piedade Lalanda. A Associação dos Industriais de Construção Civil e Obras Públicas dos Açores, a AICOPA, alertou por seu turno que é preciso pensar nos investimentos após o PRR, defendendo a criação de um plano de obras públicas.
Nós queremos garantir que vamos continuar a ter trabalho no futuro e por isso viemos aqui no fundo reforçar esta ideia de que é preciso pensar nos próximos investimentos que a região com certeza há de ter que fazer nas suas infraestruturas novos ou seja de requalificação, de manutenção daqueles que já existem. Porque todas estas infraestruturas que estão a ser criadas ao abrigo do PRR Açores vão necessitar de ser mantidas e requalificadas ao longo dos tempos, por isso achamos que seria de boa prática que o Governo Regional todos os anos inserisse uma rúbrica no seu orçamento preocupado com o seu património.
Alexandra Bragança, presidente da AICOPA. A reitora da Universidade dos Açores, Susana Mira Leal, voltou a mostrar a sua preocupação sobre a educação obrigatória. Por isso, defende uma estratégia integrada para potenciar o sucesso escolar dos jovens.
Uma estratégia integrada ao nível da educação que possibilite, em articulação com os vários agentes e de uma forma multidisciplinar, potenciar aquilo que é o sucesso dos nossos jovens, das nossas crianças e o prosseguimento de estudos também. Nós vamos observando, ainda agora terminamos a segunda fase do acesso ao ensino superior e os indicadores mostram-nos que nós tivemos um crescimento na procura pelo ensino superior, pelos jovens da região, no ano 2020-2021, anos de pandemia, pós-pandémicos, também por força daquilo que foi o alívio das regras de acesso ao ensino superior. 2025 vai trazer-nos um agravamento dessas regras.
Terminou então ontem a ronda de audiências com partidos e organizações que durou 2 dias no Palácio de Santana com o Governo Presidente, o Governo Regional dos Açores, tendo em vista na elaboração do Plano e Orçamento da Região para 2025.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Presidente da Secção dos Açores da Ordem dos Enfermeiros, Pedro Soares, queixa-se da falta de investimento no Hospital de Ponta Delgada, problema que diz ser muito anterior ao incêndio de 4 de maio.
Obviamente tinha que, mais tarde ou mais cedo, independentemente do como, haveria, teríamos consequências de alguma forma, e isso já se vinha a notar nos cuidados que eram oferecidos à nossa população. Vou-vos dar um exemplo para tentarmos perceber. A equipa de enfermagem, a equipa médica da Unidade de Cuidados Intensivos só conseguiu transferir os doentes e evacuar com as luzes do telemóvel, porque o edifício nem as questões de emergência funcionou. Portanto, isto demonstra-nos claramente que há questões de segurança, por exemplo, que já não existiam.
Pedro Soares falava durante uma audição na Comissão de Assuntos Sociais do Parlamento Açoriano, reunida em Ponta Delgada. Referiu-se também ao Hospital Modular, que entretanto foi instalado pelo Governo junto ao H10 para retomar os cuidados de saúde primários aos utentes da região, para dizer que aquela unidade provisória é a melhor solução.
O projeto, da forma que nos é apresentado e daquilo que nós tivemos enquanto sugestões nos cuidados de enfermagem, que nós conseguimos prestar à população cuidados com qualidade e cuidados com segurança. Consideramos que é efetivamente uma base de apoio para que parta para a recuperação do Hospital do Divino Espírito Santo.
Os deputados do Parlamento Açoriano pretendiam também ouvir um representante da Ordem dos Médicos nos Açores a este propósito, mas a audição inicialmente marcada para terça-feira foi adiada. A população tem que ter acesso a bons cuidados básicos de saúde oral. Quem o diz é o médico-dentista Hélder Oliveira, que falava à Atlântida no âmbito das segundas jornadas de medicina dentária do Atlântico, que vão decorrer em outubro na ilha de São Miguel. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
O especialista afirma que infelizmente isso não acontece porque falta muita coisa e não há só um culpado, assegurando que falta vontade, quer da Ordem dos Médicos Dentistas, do Governo, dos profissionais, quer da sociedade. O também presidente da Comissão Científica do evento refere que há pouca literacia por parte das pessoas, embora estas tenham consciência da sua importância, algumas têm preconceitos definidos.
A grande parte da população estará sensibilizada para ir ao médico dentista ou tenha consciência que deve ir ao médico dentista regularmente. Claro, problemas socioeconómicos, outros educacionais, outros de fobia, portanto, vários fatores contribuem para que essas visitas não sejam regulares. E novamente digo, ou seja, alguns são mais desleixados, porque também já tiveram más experiências, ou porque, lá está, o caráter educativo, ninguém explicou bem.
Citando informações disponibilizadas pela Ordem dos Médicos Dentistas, Hélder Oliveira revela que os centros de saúde não estão a ser devidamente aproveitados, faltando muitas vezes boas condições para os médicos dentistas integrarem o Serviço Nacional de Saúde. Relativamente às jornadas, estas têm como finalidade abordar os temas mais atuais na medicina dentária, bem como dar a conhecer as novidades que surgiram nos últimos 2 anos naquela área.
Desde componente cirúrgica associada aos implantes, à estética e reabilitação oral e também na área da ortodontia, odontopediatria, em todas as áreas iríamos desenvolver com vários palestrantes os temas de maior foco, interesse e mais atuais na medicina dentária. Entre os palestrantes teremos a doutora Alcerim Carvalho e eu próprio, o doutor Nuno Gonçalves, o doutor Bruno Seabra, a doutora Joana Frois, o doutor Miguel Matos, o doutor António Pedro Fonseca, e teremos também cursos hands-on direcionados para as assistentes dentárias e também para médicos dentistas.
A iniciativa, aberta à participação de médicos dentistas, assistentes dentários e a estudantes, acontece de 17 a 19 de outubro no Conselho de Vila Franca do Campo.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
No desporto, a equipa do Desportivo Velense foi eliminada na última partida da primeira eliminatória da Taça de Portugal. No próximo fim de semana, 5 equipas açorianas entram em ação para a segunda eliminatória da Prova Rainha do futebol português. Lino Inocêncio, do Rádio Clube de Angra.
A equipa do Grupo Desportivo Velense perdeu na primeira eliminatória da Taça de Portugal frente à equipa do Régua por 2-1. Saiu daqui o adversário para o Lusitânia na segunda eliminatória da Prova Rainha do futebol em Portugal, segunda eliminatória que vai ter lugar já no próximo fim de semana. No final da partida, onde a equipa do Velense, que vai participar no Campeonato de Futebol dos Açores, foi eliminada por 2-1, o técnico da equipa de São Jorge, Rui Diogo, fala num Velense demasiado introvertido frente à equipa do Régua.
Em relação ao jogo, na minha ótica, acho que a nossa primeira parte entramos a respeitar demasiado o Régua. Tínhamos muita informação do Régua e se calhar isso condicionou um bocadinho aquilo que era a ideia dos meus jogadores. Respeitaram demasiado, o facto de ser uma equipa de uma divisão e de uma série norte é muito superior, e acho que eles tiveram um bocado de receio de se imporem no jogo. Quando conseguiram libertar essa pressão e ficaram mais à vontade, já estávamos a perder o zero e aí sim tomámos conta do jogo. E na minha humilde opinião, acho que este resultado é um bocadinho ingrato para nós, pelo menos na minha opinião, acho que merecíamos ganhar o jogo.
Rui Diogo, treinador da equipa do Velense, que foi então derrotada e consequentemente eliminada pela equipa do Régua. Ora, o próximo fim de semana é para a segunda eliminatória da Taça de Portugal, com 5 equipas açorianas envolvidas nesta segunda eliminatória. No sábado, o Lagense do Pico recebe a equipa Maria da Fonte. No domingo, 4 partidas. O Juventude Desportiva Lagense recebe no Campo Manuel Linhares Lima, na Vila das Lajes, pelas 11 horas da manhã, a equipa do Fabril Barreiro, enquanto Lusitânia, também a jogar na Ilha Terceira, no estádio João Paulo II, recebe a partir das 15 horas a equipa do Régua. Já o Operário joga fora de portas no campo da equipa Brito e o Rabo de Peixe vai até Anadia.
Lino Inocêncio, do Rádio Clube de Angra, a terminar assim esta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.